aqui no centro de Marau. Falamos antes, né, que teríamos um papo com Francisco Turra. A gente sabe, né, tem desde sexta-feira repercutido muito o vídeo da reunião ministerial que aconteceu no dia 22 de abril. O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, permitiu a divulgação e o Brasil todo parou para assistir ao vídeo na sexta-feira. O conteúdo tem causado bastante repercussão em todo o país, né? Governadores, prefeitos, principalmente, outros políticos utilizaram inclusive as redes sociais para se manifestar. E, enfim, nós temos algumas repercussões e é claro que não vamos deixar de também buscar a opinião, o comentário, a manifestação de quem é aqui do município e que, de alguma forma, também possa nos ensinar com tudo o que acontece, inclusive com a divulgação de um vídeo como esse. Por isso, nosso contato com o Francisco Sérgio Turra, já foi ministro, ninguém melhor que ele também, para dar uma opinião a respeito deste assunto, né? Turra, muito obrigada pela atenção à tua Rádio Alvorada. Boa tarde.
Boa tarde, Camila. Boa tarde, ouvintes da Rádio Alvorada. Em primeiro lugar, é uma pena que a gente esteja, além da pandemia, vivendo esse clima de guerra. Eu vejo, não acompanho as redes sociais, mas sou obrigado a estar aqui acompanhando as notícias do país e a gente vê essa polarização. É, esquerda, direita, para lá, para cá, quando nessa hora, para nós, melhor seria um clima de entendimento. Eu estava vendo uma frase num filme que assisti, que diz o seguinte: a guerra e a paz vêm da cabeça dos homens. A mesma coisa. Então, eu acho que se é fácil fazer a paz, melhor fazer a paz. É esse o clima. Mas, Camila, te respondendo objetivamente, eu gostaria de te dizer que cada um tem seu estilo. Eu participei de um governo com Fernando Henrique que tinha um estilo muito diferente. Ele era uma pessoa admirável no aspecto de cultura, e ninguém dos últimos que eu vi o superava nesse sentido. Conceito lá fora inigualável. Vi, por exemplo, a gente chegando em Moscou, e num grande teatro, no maior do mundo, o Bolshoi, ele foi aplaudido de pé quando foi anunciado. Então era realmente um governo que causava assim, orgulho a todos. Tinha também seus defeitos, é óbvio. Nas reuniões ministeriais, ele também era bem informal, ele brincava muito, ele gostava de fazer alguma piada. Por exemplo, dando a palavra para a agricultura, a gente sempre tinha quase o mesmo conceito. Eu preciso de recursos para a safra, mais para isso, renegociação das dívidas, que na época era isso. Preciso credenciar o Sicredi Sistema como banco e não como empregado do Banco do Brasil. E aí ele brincava: mas não acredito que o malandro entendeu, ele não sabe distinguir um couve de uma bolinha de gude. E ele dizia, e o malandro naturalmente é presente, né? E ele ridicularizava, mas de uma maneira bem jocosa, que apenas nada além de risos no meio de todos, e ninguém naturalmente se ofendia também. Eram reuniões muito produtivas, porque ele falava na abertura, e depois queria saber de cada um relatório das coisas novas e do que a gente iria fazer. Queria saber do presente e do futuro. Mas muito mais queria saber quais são os planos futuros. E também quando surgia algum detalhe, subia o preço da batatinha inglesa, do feijão. Ele cobrava, mas como? Como é que pode? Subir 60 graus, deu uma safra ruim, quebrou a safra, mas tem 3 por ano, fique tranquilo. Então era exatamente nesse estilo. Então cada um tem seu estilo. A gente sabe que o atual presidente foi meu colega deputado, era e é assim. O Lula também dizem que era assim também de dizer palavrões e etc. A Dilma sempre muito nervosa, braba. Então, cada um tem seu estilo. Eu não vou entrar em julgamento, Camila, mas esse é o caso. Que agora a gente precisaria era de paz, de compreensão, né? De entendimento, para que as coisas andassem e para que, voltando terminada a pandemia, a gente volte bem.
Turmas, com relação, é exatamente isso, por isso também que nós lhe procuramos para saber como é que era, né, lá em 1998, claro, essa experiência que o senhor teve junto aos demais ministros do governo, foi o primeiro mandato, né, do Fernando Henrique Cardoso. Mas já que estamos nessa oportunidade em contato com o senhor também, eu acho que dá para a gente falar um pouquinho a respeito desse vídeo, da divulgação desse vídeo, né? O senhor acredita que a divulgação desse vídeo pode prejudicar, por quaisquer motivos, o país, os brasileiros?
Olha, causa bastante divisão a mais. Eu acho que se tivesse havido, digamos, do Supremo um cuidado maior, pensando no momento que a gente vive, de ter dito assim, olha, eu vou recolher a prova e vou julgar. Eu acho que teria sido muito mais sensato. O que aconteceu com a divulgação? Aí os a favor, naturalmente, aplaudiram. É assim mesmo, tem que ser. Eu vi pelas redes sociais que chegavam a manifestações, e você sabe muito bem. Aplausos. E, naturalmente, quem não gosta disso, então dizendo, ó, meu Deus, para onde fomos? Que desastre. Então, aqui internamente, o efeito é esse. Não muda, digamos, praticamente não muda a cabeça de ninguém. Quem é doente é apegado e vai, quem é contra é contra, a gente tem que fazer um juízo de valor. Bom, naturalmente que fora daqui, que é repercutido tudo que sai daqui, não é uma coisa boa, porque já a gente passa por essa dificuldade, exatamente no momento em que a gente é segundo em número, segundo em mortes, e isso também não é uma coisa tão estranha. Nós temos 200 milhões de habitantes, a Itália tem 3 vezes menos, 4, a França e a Alemanha e todos. Então, mas comparando, digamos, com a própria China e a Índia, a gente também está fora da curva. Não é bom porque repercute mal, ou dá a impressão de que aqui nós estamos numa verdadeira guerra e não nos entendemos, e aí aproveitam para tirar uma imagem negativa do país.
Tá certo. O senhor mesmo me falou, né, que pretenderia não fazer nenhum julgamento, nenhum juízo de valor. Mas, de um modo geral, assim, o senhor que tem formação jurídica também, nos diria que o vídeo mostrou algum tipo de crime que possa estar ocorrendo?
Bom, aí veja assim, é uma interpretação que vai ficar, digamos, para o próprio Supremo. Por isso que eu digo que o Celso de Mello e o próprio Supremo devem ter uma nova postura em relação ao Brasil. Parece que ajudam a incendiar, a tomar deliberações que não seriam sempre deles. Isso tem sido uma constante. Você vê um monte de decisões deles, assim, desde algumas que cometeram um verdadeiro sacrilégio. Por exemplo, havia cláusula de barreiras. O Congresso votou para que não houvesse tantos partidos. Havia uma barreira técnica. Quem derrubou? O Supremo. Daí tem hoje 30 partidos, 200 mil interesse, é compra e venda, é uma loucura, uma vergonha para o país. Então acho que o Supremo deveria, nessa hora, ter pensado assim. Em tese, nada pode ficar no escuro. Qualquer reunião tem um momento que tem que ser transmitida, se necessário. Mas diante de uma exceção à regra, e vivemos um mundo de uma exceção como nunca. Nunca viu isso. Eu, em 77 anos de vida, nunca vi uma coisa parecida do que essa pandemia, né? Então, eu acho que o Supremo deveria ter deixado para o Celso Mello julgar, definir, passar para o Aras, não teria acontecido nenhum problema, e nem ter comentado até, porque o comentário nem sempre foi do Supremo, de dizer, ah, explosivo o vídeo. E certamente lá dentro muita gente estava constrangida, era só olhar no rosto, né? Sentindo, olha, o próprio vice Mourão, a gente via que não estava com uma cara tão confortável, era essa a minha visão.
Turra, o ministro ou ex-ministro Moro falhou?
Não, eu acho que ele, para falar bem a verdade, na minha ótica, eu admiro muito, ele foi muito coerente com uma coisa. Se ele não se sentiu à vontade para ficar, ele deveria ter pedido também o boné e ir embora. Não sei se valeria a pena ter chamado uma conferência com a imprensa, uma audiência pública, alguma coisa. Eu acho que deveria ter dito, ó, por razões óbvias, eu estou me afastando. Sempre considerando, eu te repito, o momento, que é um momento para a gente só se concentrar no Covid. Para nós, por exemplo, Camila, você pensa assim, você me pergunta assim, vocês abriram novos mercados, fizeram isso? Nem sei da vida do mercado. Aconteceu a abertura por acaso, porque eles estão necessitados do produto. Nós estamos concentrados em salvar as empresas, os empregos e evitar, por exemplo, que se propague a doença. Foi dificílimo reabrir a planta do Aminuano. Aí em Marau já houve uma conciliação muito melhor, a sociedade entendeu, eu vi o diretor do hospital me dizendo, o presidente do sindicato da indústria da alimentação, assim, tranquilo, sereno, ajudando, e lá foi diferente, o prefeito ajudou lá também, e aí também, lá também ele era muito a favor da continuidade, mas era uma guerra. Então é um momento diferente, eu não sairia atirando, acho que ele tinha razões para sair de sobra, mas eu acho que também não sairia atirando. É essa a minha visão.
Só para encerrarmos, Turra, o que disso tudo, principalmente, né, quando nós nos remetemos à divulgação desse vídeo, à repercussão desse vídeo, o que, que pode servir de objeto de reflexão para todos nós?
Eu acho que todas as coisas, em tudo na vida, a gente tem que ter abertura para que isso seja uma coisa pública, que pode vazar, que pode estar. Ou seja, não fazer nada que te envergonhe depois se um dia mostrarem o que você fez. Né? De dizer assim, ó, eu vou fazer isso da forma mais caprichada, coerente, sensata, para não causar problema futuro se houver necessidade de você abrir o jogo, acontecer alguma coisa como aconteceu. É essa atitude, principalmente de alguém que se reveste de cargo. Qualquer cargo, você sabe que quem tem um cargo está na vitrine. E ele é visto e ele tem também que responder à liturgia do cargo. E é por essa razão que o comportamento que a gente exige de quem está em qualquer cargo, simples, o presidente, todo mundo, acho que responde perante a lei, perante a sociedade, que faz um juízo de valor do que você é e do que você diz.
Está certo. Tenho que te agradecer. Desculpa ter lhe procurado assim em cima da hora, né? A gente sabe que o senhor é bem ocupado, mas sempre que a gente liga, tem uma resposta imediata. Então, nos sentimos também muito felizes por esse respaldo que o senhor sempre nos dá. Muito obrigada, boa tarde, bom trabalho.
Obrigado, Camila. E olha, eu fico feliz sempre em participar, porque a minha terra, jamais eu me negaria de falar. Como eu falei, eu acho que a minha diferença é que eu não podia dizer assim, eu sou a favor ou contra, sim, porque é um tempo que, quando eu fui político, se eu ficasse em cima do muro, estava morto. E agora eu tenho que ficar por força da minha atividade. Eu não posso emitir assim, um juízo sobre um fato, um acontecimento. Isso faz parte de uma coisa que se chama compliance, que é um contrato que a gente tem para ter um procedimento. E eu ainda tenho alguns dias até terminar o coronavírus para estar na presidência, que depois será ocupado também por um marauense, o Ricardo Santini.
E conversei com ele hoje pela manhã, aliás.
Ah, que bom.
Uhum. Obrigada, Turra. Grande abraço.
Um abraço a vocês. Tchau.
Isso aí. Então, nós ouvimos uma manifestação do ex-ministro Francisco Turra, hoje falou como ex-ministro, né, a respeito da repercussão desse vídeo que foi divulgado na sexta-feira, e toda essa fala do Francisco Turra logo mais também estará disponível nas nossas plataformas digitais.
Cartão Seleto. Não é cartão de fidelidade, é seu cartão de descontos. Acesse maraunortesul.com.br e peça pelo WhatsApp. Cartão Seleto, o cartão gratuito de descontos dos postos Marau Norte e Marau Sul.
A AMF é Marau na elite do futsal gaúcho. Vista a camisa e venha também ser um apoiador do esporte marauense. A temporada 2020 da AMF conta com o apoio de grandes empresas. Prefeitura Municipal de Marau, Sul Bife, Plast Marau, DS Lanches, Concressol Indústria de Concretos e Pavimentações, Rede de Postos Sander, Milcom, Ali Rações, Texas Restaurante, Bell Star Conte Hotel, Cedil, Hospital Cristo Redentor, com Capricho Lavanderia.
Sua Rádio Alvorada, 107.7 FM, líder de audiência. Todos os dias da semana. O melhor lugar para anunciar seus produtos e serviços é aqui. Alvorada, a rádio.